Muito bem. Dr. Gabriel Jesus Tedesco Verde, presidente da Associação de Juízes Federais, AJUF. Nós vamos de imediato agora aos senhores senadores. Pela ordem de inscrição aqui, e que está presente na sala, nesse momento fala o senador Pedro Táxi.
Senhor presidente, senhores senadores, convidados. Nós estamos aqui há 4 horas debatendo isso e eu fico com temor, senhor presidente, de ocorrer com esta comissão, esta frente, seja lá o nome que se leva, o que ocorreu em 1453 com a queda de Bizâncio. Quando Maomé II estava chegando nos muros de Bizâncio, a casa estava caindo, trocando em miúdos, Constantino estava discutindo com os sábios quantos anjos cabem numa cabeça de alfinete. Muito bem, nós precisamos sair de debates acadêmicos, com todo respeito à academia. Temos que debater lá na academia, mas nós temos que resolver aqui no Congresso Nacional. Temos que resolver aqui no Congresso Nacional. Eu respeito debates acadêmicos, sou professor e estudante ao mesmo tempo, mas a culpa, a causa, está aqui dentro do Congresso Nacional. O competente deputado federal, Sua Excelência Francisco Praciano, que preside com muita competência a Frente Parlamentar Mista de Combate à Corrupção, fez um levantamento de todas as proposições de combate à corrupção em trâmite no Congresso Nacional. Projetos nós temos de todas as ordens, de todos os tipos. O que falta é vontade política dos... Sim, tem projeto para todo gosto. O que falta...
Dizer que o deputado federal vai usar a palavra no segundo momento.
O que falta é vontade política do Senado e da Câmara dos Deputados para aprovar o projeto. Vamos imaginar, o projeto do trem-bala, a medida provisória, foi aprovado rapidamente. Rapidamente. Foi aprovado assim como um trem-bala, realmente. Agora, os projetos de combate à corrupção não andam nesta casa. E por que não andam nesta casa? Falta vontade política para que eles sejam aprovados. Muito bem. Eu tenho receio, senador Pedro Simon, que este debate possa também enfraquecer a função parlamentar, que é da sua essência, que é a fiscalização. Respeito àqueles que não assinaram a CPI ou CPMI da corrupção. Eu assinei a CPMI da corrupção, porque eu entendo que uma discussão não tem absolutamente nada a ver com a outra. O Senado da República precisa cumprir a sua função. Muito bem disse o presidente da Transparência, os parlamentos europeus não criavam leis até a Revolução Francesa. Eles apenas fiscalizavam. E nós aqui estamos abrindo mão da nossa atribuição, que é primária, que é típica, que é fiscalizar. Fiscalizar. Respeito àqueles que têm legitimidade para não assinar a CPMI. Mas nós não podemos encobertar a assinatura da CPI debatendo, discutindo quantos anjos cabem numa cabeça de alfinete. Muito bem. Aqui foram citadas várias propostas e todas essas propostas já se encontram aqui em andamento no Congresso Nacional. Há muito. Falta essa vontade política. Confio na presidente nessa chamada faxina. Faxina, confio na presidente, sim. Agora, se o Poder Executivo, que é um Poder Executivo imperial, não determinar que a base é que vote, não será votado. Estes projetos não serão votados. Serão paralisados. Porque o presidencialismo no Brasil, ele manda no legislativo e faz um legislativo, um satélite, um apêndice dele executivo. Falta vontade política. Nós temos que tratar de alguns temas que são sérios. Hoje, o ministro das cidades, me parece o deputado federal Negromonte, me parece que é esse o nome, se nós perguntarmos a qualquer brasileiro, e me parece que até a presidente da República, se ela se recordar o nome dos 39 ou 40 ministros, não vai recordar, porque são tantos ministros, me parece que ele disse que a briga interna do seu partido vai acabar em sangue, deveria acabar em cadeia. Deveria acabar em prisão, porque este aparelhamento do Estado por partidos políticos é uma das causas da corrupção. Aparelhamento do Estado. Partido político quer uma diretoria que fure poço. Partido político quer uma diretoria financeira. Partido político não serve para isso no mundo todo. Partido político precisa ter programa para impor o seu programa. Isso a partir da legitimidade das urnas. Partido político não serve para administrar correios. Partido político não serve para administrar ministérios como nós temos aí. Primeiro caso, primeira proposta aqui. Acabar com cargos comissionados ou diminuir o número de cargos comissionados a algo que seja razoável. Que seja razoável. Partido político não é cine. Não é cine. Partido político não serve para dar emprego para quem quer que seja. Muito bem. Esta é a primeira proposta que faço. Agora, isto será aprovado nesta casa? Não será aprovado nesta casa, porque falta vontade política. E por que o trem-bala foi aprovado? Por que outras propostas menos nobres foram aprovadas aqui? Segundo ponto, nós temos que debater as famigeradas emendas parlamentares individuais. Eu não fui eleito para ser despachante do orçamento da União. Não sou despachante do orçamento da União. O parlamentar que faz emenda, ele deve se responsabilizar pelas emendas. Ele tem que se responsabilizar pelas emendas. O orçamento é uma peça de ficção no Brasil. Quantos aditivos existem? Parlamentar discutindo turismo, parlamentar levando emendas para turismo, treinando 29 mil pessoas para trabalhar no turismo da Copa, isto é uma brincadeira. Isto é desrespeitar os princípios republicanos. Causa e consequência da corrupção. Nós temos que quebrar esse círculo vicioso. Isto é uma tautologia. Aquela bolacha vende mais porque está sempre fresquinho, está sempre fresquinho porque vende mais. Isto é uma tautologia que nós temos que quebrar. E nós só quebraremos a causa e a consequência da corrupção no momento em que o Congresso Nacional tiver vontade política. O Congresso precisa disso. Os senadores precisam encontrar, dentre as várias proposições, se nós analisarmos por cima, nós temos proposições sobre tudo. Por exemplo, a súmula vinculante à do Supremo Tribunal Federal que trata a de proibição do nepotismo. Existe projeto aqui sobre isso. A súmula vinculante do Supremo que trata de algemas. Existe projeto aqui sobre isso. Projeto existe sobre tudo. Se nós não fizermos nada nesses próximos 100 anos, não apresentarmos um projeto, já existe projeto para os deputados e senadores debater isso durante 100 anos aqui. Vontade política. E a causa da corrupção é a impunidade. Impunidade. Falar em corrupção, nós temos que debater a chamada prescrição. Falar em corrupção, nós temos que debater a forma de indicação de ministro do Supremo Tribunal Federal. Porque alguns dizem que os ministros estão sendo indicados e nós temos que ter aqui a liberdade de opinião, de acordo com o artigo 53, estão sendo indicados tendo em conta o processo do Mensalão. Quem leu as alegações finais do Procurador-Geral da República a respeito do Mensalão, fica envergonhado de morar nesta República. Porque nós estamos privatizando a República. E o motivo desta privatização é partido político. Partido político é muito importante, muito importante. Agora, nós não podemos fazer com que o partido político se adone, tome conta da República. Assim, eu gostaria de sugerir o seguinte, objetivamente, um pacto contra a corrupção. Um pacto de combate à corrupção. Este pacto precisa tratar de mudanças constitucionais. Este pacto precisa tratar de mudanças legislativas. Este pacto precisa tratar, dentre as mudanças legislativas, tratar da legislação eleitoral, da improbidade administrativa, do Código Penal. Aqui existe proposta para tudo. Quando eu aqui cheguei, analisei as propostas, a corrupção no Brasil deve ser crime hediondo, porque nós somos muito pacientes com a corrupção. Precisa ser crime hediondo. Apresentei uma proposta nesse sentido, porque corrupção no Brasil mata e rouba o futuro das crianças. Agora, o que falta é a vontade política. Não adianta nós debatermos quantos anjos cabem numa cabeça de alfinete.
Muito bem, senador Pedro Dax. Passamos a palavra de imediato ao também inscrito senador Randolfo Rodrigues.
Senadores, senhores, aqui presentes, eu vou trazer um outro adágio, não de conteúdo tão histórico, e olha que eu sou historiador, entre eu e o senador Pedro Tax, o historiador sou eu, não será de conteúdo tão histórico quanto o de Pedro, mas no mesmo sentido é, nós temos que descobrir o problema entre o carrapato e o gado. Parece-me que concretamente o problema é o carrapato, e nós temos que discutir, e eu acho que o central é encontrarmos as medidas de enfrentamento. Nós temos uma arquitetura institucional que é fundamental que ela funcione. Nós temos as instituições do Executivo do Estado Democrático de Direito, que tem que ter a manifestação do nosso apoio. As ações da Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República, as ações da Procuradoria-Geral da República e dos Ministérios Públicos, tanto federal quanto os Ministérios Públicos estaduais, a Controladoria-Geral da União. Mas nós temos também, aqui no Parlamento, as comissões parlamentares de inquérito. Então, eu acho que é fundamental combinarmos o seguinte: este fórum que nós fazemos parte, e faço parte com muito orgulho, convocado inicialmente pelo senador Simon, pelo senador Cristóvão e tantos outros, este fórum que foi inaugurado na nosso primeiro encontro, nossa sessão não deliberativa da segunda-feira passada, é um fórum que reúne senadores que assinaram a Comissão Parlamentar de Inquérito e que não assinaram a Comissão Parlamentar de Inquérito da Corrupção. Não é incompatível o que estamos fazendo aqui com a necessidade de uma CPI para investigar a corrupção. Aliás, o governo da presidente Dilma, que é aplaudido por nós e será aplaudido tantas quantas vezes tomar medidas e demitir funcionários corruptos envolvidos com a corrupção, não deve ter medo de comissão parlamentar de inquérito nenhuma, nem em especial de uma comissão parlamentar de inquérito para averiguar a corrupção. Porque comissões parlamentares de inquérito com esse sentido vai ajudar a verdadeira intenção que se tem de fazer a chamada faxina. E eu sei que quando nós falamos isso, não é, Pedros, aqui presente, e outros colegas, eu sei que nós falamos disso na segunda-feira passada, alguns disseram, isso é termo udenista, isso é termo lacerdista. Não, é um termo estreito. Combater a corrupção, enfrentá-la, é uma bandeira suprapartidária. Estreito e atraso é roubar dinheiro público e sequestrar sonho de gerações. É disso que se trata concretamente. Então, a ideia desse encontro, me parece que foi esta, quando o propusemos, é dialogar com as entidades que estão aqui. Igreja, OAB, Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, Associações Nacionais de Procuradores da República, Delegados de Polícia Federal, enfim, dialogar com a Associação Brasileira de Imprensa, dialogar com essas entidades, porque esse movimento não prosperará se ficar restrito ao azul tapete do Senado e aos verdes tapetes da Câmara. Não adianta um grupo de parlamentares bem intencionados se levantarem, dizerem que apoiam a presidente nas medidas de combate à corrupção, assinarem comissões parlamentares de inquérito, se não formos às ruas. E se nós também não avançarmos além das nossas pautas corporativas. Aquele velho trecho de que cada um de nós sozinho não vale nada, mas juntos podemos fazer revolução no sentido de mudar em comunhão. Então, fundamental é que esta pauta e agenda aqui seja uma agenda tomada pelas ruas. Foi assim que o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral realizou a mais importante reforma política dos últimos 20 anos na história política brasileira, que foi a adoção da Lei Complementar 135 à Lei da Ficha Limpa. Aliás, as duas reformas políticas que nós tivemos no Brasil dos últimos 20 anos vieram da sociedade organizada, através do Instituto Legítimo de Democracia Direta que nós temos no artigo 14, inciso 3 da Constituição, da Iniciativa Popular de Lei. Duas iniciativas: a captação ilícita de sufrágio, que é a Lei 9.840, que é a alteração da Lei 9.540, que é a Lei das Eleições, e a Lei Complementar 135 de 2010. Uma de captação ilícita por compra de voto e outra, concretamente, de impedir que aqueles que têm ficha suja possam concorrer nas eleições. Enfim, vejam, reforma política que só teve quando a sociedade se mobilizou, foi para as ruas e trouxe iniciativas populares e pressionaram os parlamentares aqui. Então, mudanças, e isso daqui para andar, quero reiterar o que Pedro aqui destacou. Nem consegui terminar de contar, deputado Prassiano, o número de projetos que tem. Vejam só, aqui tem um projeto, deputado Aldo Arantes, 334, de 96, que proíbe o nepotismo na administração pública. Conquista que já tivemos, através do de súmula do Supremo Tribunal Federal. Mas sabe desde quando isso estava na pauta para ser votado na Câmara? Desde 14 de agosto de 2007. Foi necessário que o Supremo legislasse sobre isso no nosso lugar. Então, tem que ter movimento concreto. Já tem que passar, parodiando o outro poeta Chico Buarque, tem que passar da intenção para o gesto. Esse movimento aqui tem que pautar esta agenda de projetos interessantíssimos que tem aqui. E, repito, se depender dos tapetes azuis, dos tapetes verdes, não pautarão. Se depender da pressão de vocês, se o movimento de combate à corrupção eleitoral, se as associações que estão aqui forem às ruas pressionarem para isso aqui ser votado, será. Isto aqui, este parlamento, só funciona com a pressão das ruas, com a pressão concreta do povo. E com debate sobre algumas coisas, enfim, eu vi meu querido presidente da minha instituição, da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Ofir, falando sobre um caso que diz respeito ao meu estado, né? Aliás, do meu estado eu posso falar de cadeira dele. Foi o estado que teve, inclusive, o maior número de operações da Polícia Federal, fundamentais para ter limpado a política no meu estado. Mas ele falava, bom, a emenda foi para um estado que não que não será a sede da Copa. O problema não é esse. Eu tenho orgulho de viver num belo endereço, esquina do Rio Mais Belo com a linha do Equador. Tem muita razão para ter turismo. O problema foi que a emenda parlamentar foi para uma ONG lá de São Paulo, para fazer investimentos lá na Amapá. Se 2 milhões, ou os 14 milhões de emendas parlamentares para o turismo, tivesse chegado no investimento concreto no turismo no Amapá, muitos dos que estão aqui já teriam ido lá ver as belezas que, de fato, lá temos. A questão, então, não vamos alterar o que é o X da questão? O X da questão, emenda parlamentar deve se destinar. Aliás, o ideal era que não precisasse emenda parlamentar. O ideal seria isso, que não tivesse emenda parlamentar. O ideal seria que o governo da República reduzisse o superávit primário, que consome 50% do orçamento da União, e tirasse pelo menos 20% disso para investimento público. O ideal seria isso. Mas se tem a emenda parlamentar, a emenda é uma questão, medida básica, elementar. Tem que ser destinada para instituições públicas. E se tiver alguma instituição que não é instituição pública, mas que merecem, por exemplo, a destinação, que tenha uma espécie de indicação ao Poder Executivo para que, de fato faça. A tarefa do parlamento é legislar, a tarefa do parlamento é fiscalizar. E é essa tarefa central que o parlamento deve cumprir, deve se dedicar. E as emendas parlamentares existindo, temos que construir meios de fiscalizá-las e de acompanhá-las, acabando com essa história das emendas serem destinadas às entidades de sociedade civil que muitas vezes fazem esquemas como este que nós acabamos de ver concretamente no turismo. Por falar no turismo, está aí uma medida que a presidente da República já deveria ter adotado. A mesma decisão que tomou nos transportes de demissão deveria já ter ocorrido com o ministro do turismo. Vou dizer isso para ele hoje às 15 horas. É inadmissível um ministro não saber o que o seu secretário executivo na sala ao lado estava concretamente fazendo. Então é isso. Na verdade é muito no mesmo sentido de dizer que o que aqui foi discutido tem que ir para as ruas, tem que mobilizar. E nós temos que ter uma agenda para pressionar que o que estar aqui seja, de fato, votado, e tem que ter essa decisão política de nós, senadores e deputados, para o que está aqui levantado e que está engavetado passe, de fato, a ser votado e passe, de fato, à prática.
Muito bem, senador Randolfo Rodrigues.